20 minutos ao acaso. Um podcast de José Pedro Borrego. Olá, sejam bem-vindos a 20 minutos ao acaso. Neste episódio, ainda em isolamento, continuaremos a dar destaque à crise do Covid-19. Desta vez, vamos ouvir a perspectiva médica sobre este vírus que desencadeou uma pandemia de dimensão e consequências assinaláveis por este mundo fora. Tentaremos conhecer melhor este coronavírus, como surgiu, como se propaga, de que forma afeta os humanos, a que sintomas devemos estar atentos, o que devemos fazer, que medicamentos se perfilam como mais promissores no combate a esta doença, para quando uma vacina, quais os cuidados que devemos ter na nossa vida cotidiana, que, apesar de mais confinada, não pode parar. Por isso, damos destaque à opinião de um médico que nos ajuda a compreender melhor os contornos desta doença, a Covid-19. Começamos então a nossa conversa com o João Matos Costa, que é médico com o grau de consultor de medicina interna, e vamos falar desta problemática da Covid-19 e do coronavírus que muito tem dado que falar nos últimos dias. João, bem-vindo.
Olá, José Pedro.
Vamos então falar deste coronavírus. Qual é a grande especificidade ou qual é a novidade que temos agora aqui relativamente a outros coronavírus que já existiam?
Há vários coronavírus. Temos aqueles que são os mais conhecidos, que foi o que provocou o SARS em 2003-2004, o que provocou o síndrome respiratório do Médio Oriente em 2007 e agora este que surgiu em 2019-2020 e está a provocar esta pandemia. Existem também outros coronavírus que são bastante mais conhecidos em termos médicos e que são vírus respiratórios e que normalmente provocam quadros sazonais, normalmente a partir ali do outono, com a abertura das escolas, e existem também coronavírus que são próprios dos animais, dos felinos e dos canídeos, e que não provocam doença nos humanos. A grande diferença para estes coronavírus, nomeadamente o Covid-1, o MERS e este que é o Covid-2, é que de facto eram vírus que pareciam estar restritos às espécies animais selvagens, nomeadamente ao morcego, no caso do Covid-2, e que encontraram maneira de passar para a espécie humana. Isto implica que numa determinada altura da sua evolução tenham que ter tido uma mutação que lhe permitisse infectar uma célula humana, de outro modo seria difícil. A teoria que existe neste momento teria começado no morcego, que um morcego teria infectado o pangolim, que é um mamífero que é muito comido na China. Como nós sabemos, os chineses têm dificuldade em não comer qualquer animal, seja ele mamífero, réptil ou ave.
Aliás, essa é uma das razões que são frequentemente apontadas, os mercados ao ar livre na China, que fazem transações com este tipo de animais, e alguns deles não domésticos. As condições em que eles se encontram nesses mercados não são as melhores do ponto de vista de salubridade e das condições de higiene, e que, portanto, são condições favoráveis para que este vírus se tenha, de alguma forma, propagado e saído destas espécies para os humanos.
Exatamente. Essa é uma das razões e, por outro lado, frequentemente, mesmo que nós não tenhamos a certeza se este vírus passou para a espécie humana por via inalatória ou por via digestiva, há sempre o problema que muitas vezes os próprios vendedores destes animais coabitam no próprio mercado com estes animais, dormem lá, muitas vezes ao lado destes animais, em jaulas sem grande proteção.
E depois temos aqui a questão de que nos primeiros dias de contágio não há sintomas nos pacientes e o que faz as pessoas andarem mais à vontade e já nessa fase estão a contagiar os outros.
Exatamente. Isso é sobretudo mais verdade em doentes mais jovens. Tudo indica que os indivíduos mais jovens, com menos de 50 anos, poderão ter doenças ligeiras ou, em alguns casos, não ter sequer sintomas, tem uma maior facilidade em contagiar um número elevado de pessoas. Pensa-se que, em alguns casos, um indivíduo assintomático possa contagiar mais do que 5 indivíduos. Por outro lado, em média, até aos 14 dias podem não existir sintomas, mas, em média, a grande maioria das pessoas tem sintomas entre o 5º e o 7º dia. Isto terá, sobretudo, uma maior gravidade naquilo que são os portadores assintomáticos, a questão da detecção destes portadores e que implicações é que isso...
E já que estamos a falar nisso, podemos falar aqui nos sintomas mais frequentes a que devemos estar atentos.
Sobretudo isto é uma infecção viral ou uma virose que provoca, como sintoma que o doente tem, febre elevada, tosse e expectoração. Poderá eventualmente haver alguma diarreia associada, porque este vírus, como infecta, digamos, os gânglios linfáticos das mucosas, também existem esses gânglios a nível do intestino e, portanto, provoca sintomas. Depois, nos casos mais graves, essencialmente normalmente este vírus provoca uma pneumonia, portanto uma infecção viral do trato respiratório inferior, que pode evoluir de diversas maneiras, inclusive para os quadros mais graves que necessitam de ventilação e admissão em unidades de cuidados intensivos, casos esses que são os casos com maior mortalidade.
O que quer dizer que alguém que tenha estes sintomas não deve ir logo a correr para o hospital? Quais são os conselhos que podemos dar a alguém que esteja nestas circunstâncias?
Mas tem que contactar a Saúde 24 e dizer que tem uma suspeita, ou porque contactou com alguém que saiba que tinha esses sintomas, ou porque os tem neste momento. E essa, a linha Saúde 24 orienta o doente para realizar um teste de Covid o mais rapidamente possível num dos laboratórios mais próximos da área de residência, que são aquilo que nós temos visto, a implantação dos drive-thrus, em que a pessoa faz o teste sem sair do carro.
Exato, passa lá para o controle, não é, que está a ser feito. E esses resultados são relativamente rápidos ou demora algum tempo até se saber?
Depende. Um resultado destes, se tu vires um teste único, este resultado estará pronto em 24 ou a menos que 24 horas.
O que quer dizer que não é imediato, mas também não demora assim tanto. Qual é o mecanismo de transmissão deste vírus?
Este vírus transmite-se por via respiratória, pelas gotículas que nós expelimos quando falamos, quando tossimos ou quando espirramos. Estas gotículas ficam suspensas no ar, porque também não são gotículas de um tamanho muito, muito grande, né? Tem alguns micras de tamanho. E se houver uma pessoa a 1 metro ou até 2 metros de distância, essa pessoa, mesmo que não perceba que as gotículas entram em contacto com a pele ou com as vias respiratórias, essa pessoa ou outra pessoa pode ser infectada.
Agora, passando um bocadinho talvez para o nosso posicionamento enquanto país, face à realidade que temos assistido em outros países, como por exemplo a China, a Itália, a Espanha e agora também os Estados Unidos, como é que tu descreverias a realidade portuguesa neste momento?
Eu quero-me parecer que nós estamos a ter uma evolução que é muito razoável. Apesar de tudo, nós não sabemos ainda quais são os efeitos que a contenção que foi decretada há 15 dias vai ter e se vai haver uma recaída quando houver um abrandamento dessa contenção. Em termos de evolução, de curva, e isto estou a falar em dados de há cerca de dois dias, da última coisa que vi, se nós virmos o tempo médio de duplicação, nós temos um tempo médio de duplicação que vai baixou dos 3 dias para 5 dias ou até um pouco para menos, ou seja, deixámos de acompanhar.
Aquela tendência exponencial, não é? E, portanto, passámos a achatar a curva.
Pois, exatamente, o achatar a curva. O exponencial, a gente tem que ter cuidado com a utilização, porque o exponencial implica é um grau de magnitude um bocadinho mais exagerado do que aquilo que nós estamos em presença neste momento.
Sim, também parece, pelos gráficos que temos visto.
Exatamente. Nós passámos a ter passámos de acompanhar uma curva, que era a curva de Itália e de Espanha, que havia basicamente uma duplicação de casos de 3 em 3 dias, para estarmos mais próximos de uma curva de duplicação de casos de 5 em 5 dias ou até um pouco mais afastado. Dito isto, nós não sabemos se não pode haver uma recaída. Eu espero sinceramente que não, mas têm que ser mantidas todas estas medidas de contenção, e que os portugueses até parecem estar a cumprir voluntariamente.
Não, sim, não sei se... e isso nunca é demais reforçar que é importantíssimo ficar em casa, até para manter esta situação controlada. É fundamental o esforço de todos, e esse esforço tem de ser louvado, porque parece-me que nos últimos dias os portugueses têm dado um exemplo assinalável.
Sim, e também me parece. Depois, agora, se isto se vai manter ou não, temos aqui o problema de saber as escolas se abrem, se não abrem e em que moldes é que abrem.
Porque já agora, há alguma polémica por vezes em relação a este tipo de medidas, nomeadamente de outros países que não as tomaram, ou outros tomaram-nas mais tarde. Na tua opinião, foi uma boa medida o encerramento das escolas?
Quanto a mim, foi uma boa medida. O encerramento das escolas, a Itália tomou com poucos dias de diferença de nós, estando já a Itália numa fase muito pior. O problema que se passou na Itália, em comparação com Portugal, é que a Itália tomou a decisão de fechar as escolas, mas depois as crianças acabaram por ir para os avós e infectar os avós, as crianças. E basicamente isto é uma das razões para, eu não queria utilizar a palavra descalabro, mas para o facto das coisas estarem a correr tão mal em Itália.
Pois, quer dizer, aí encerrar as escolas tão tarde já não vai ter qualquer efeito. Ou fazes a tempo em que as crianças ainda não têm a doença, no fundo, e que não a podem passar, Outra coisa é quando já está generalizada a doença e aí
e não, é só
não
isso,
tem qualquer
medida,
efeito.
Uma medida de fecho de escolas tem que ser acompanhada de uma medida do lockdown, ou seja, pelo menos um dos pais tem que poder, pelo menos em crianças até aos 12 anos, tem que idealmente poder estar em casa a tomar conta destas crianças. Não vale a pena a criança não estar na escola e depois ir passear para o centro comercial e os centros comerciais continuarem abertos. Em Portugal houve aquilo que parecia ser uma pequena polémica, porque, se te recordas, disse que não era necessário fechar as escolas e depois 48 horas a seguir fecharam-se as escolas. Quanto a mim, com 48 horas e tendo em conta aquilo que são os meus conhecimentos, eu acho que não se perdeu muito, porque o fecho das escolas acabou por ser acompanhado, de facto, pelas medidas de contenção generalizada. Acho que aqui é um ponto onde nós estamos um bocadinho diferentes de Espanha e de Itália, e onde até nos antecipámos em relação ao início da epidemia. Portanto, eles tomaram estas medidas muito mais tarde. De resto, temos que aguardar
para ver, não é? Só aqui referir uma outra coisa, a importância deste tal achatamento da curva que se fala tanto, desta curva de distribuição, é uma curva acumulativa no fundo. Eu diria que a importância disto tudo é para que não haja uma saturação da capacidade de resposta, ou melhor, uma saturação dos sistemas de saúde, e para que não se chegue a uma situação em que não seja possível dar resposta a cada caso novo que possa surgir. Daí a importância de espalharmos no tempo, portanto, os novos casos que vão surgindo e, de alguma forma, mantermos controlada essa capacidade de resposta. A teu ver, achas que o Sistema Nacional de Saúde e os sistemas de saúde complementares que existem em Portugal estão preparados para lidar com um fenómeno destes?
É assim, só o tempo dirá. Eu quero-me parecer que tudo aquilo que nós temos visto, sobretudo na última semana e meia, com toda a preparação para camas adicionais que estão a ser feitas em ginásios, em estádios e em pavilhões, estamos a preparar para o pior, esperando que aconteça o melhor. E eu acho que estamos a atuar preventivamente e bem. O Exército, neste aspecto, até tem estado, dentro da sua tradição, até tem estado à altura desta missão. E, por exemplo, não sei se viste, até a Base Naval do Alfeite, neste momento, tem 500 camas para casos lixeiros, ou seja, para poder isolar civis na base naval do Alfeite, portanto, aqueles casos que não precisam de cuidados intensivos. A maioria dos hospitais, aquilo que está preparado é que, primeiro, tu tens setores, imaginemos um setor num hospital, regra geral são 30 camas, podem ser 24, podem ser 32, mas vamos dizer que são 30, que é um número redondo. Começas a ter 30 camas pós-infectados e depois, progressivamente, irás começar, se necessário, a afetar 60, 90, 120, até teres a maioria do hospital, exceto aquilo que não tem condições para isolar estes doentes. Por outro lado, é extremamente, tremendamente importante termos a noção de quais são os doentes que podem ficar em casa só apenas a fazer terapêutica sintomática, porque esses doentes não precisam de estar hospitalizados, que são aquela regra dos 80-15-5. Depois tens os 15% de doentes que precisam de estar hospitalizados numa enfermaria, que é sobretudo, essencialmente são doentes que têm pneumonias, porque esses doentes precisam de fazer terapêuticas, que são terapêuticas que só existem no hospital, e por outro lado permitir vigiar esses doentes, porque se tiverem que ser entubados e transferidos para uma unidade de cuidados intensivos, já estão dentro do próprio hospital. Uma coisa que eu acho que, de facto, neste momento, até de Portugal, tanto quanto eu vejo por comparação com outros países, conseguiu convocar uma boa capacidade do ambulatório e dos cuidados de saúde primários no sentido de acompanhar estes doentes. É claro, tu tens neste momento muita informação não oficial a circular por aí, quer dizer, que eu tentaria que as pessoas encarassem com uma certa distância e cingirem-se àquilo que são os dados, de facto, das fontes de informação fiáveis, não digo oficiais, mas dos órgãos de comunicação social.
João, aqui uma outra problemática que se põe, esta Covid-19 é uma doença que é recente, é uma doença que é nova, e põe-se a questão da medicação. Não existe uma vacina, ainda não se sabem se existirão medicamentos que possam ser eficazes no seu tratamento. Como é que estamos relativamente à medicação?
Em termos da medicação, aquilo que é o doente que fica em ambulatório, que são os tais 80%, trata em casa como trata um resfriado, além de ter que manter as medidas de isolamento dentro da própria família. Basicamente, quartos separados, não conviverem dentro da mesma divisão, terem horários de refeição separados. Esses doentes podem ser tratados com o paracetamol ou com o ibuprofeno ou outro anti-inflamatório com o qual se deem bem.
E já agora, durante quanto tempo é que esse tratamento costuma durar?
Este tratamento costuma durar 5 a 7 dias, podendo haver pessoas que demoram um bocadinho, isto é sempre variável, pessoas que demoram um bocadinho mais de tempo a sair deste quadro.
Eu Portanto, posso dizer, a recuperação desse tipo de casos é relativamente simples e rápida?
É relativamente simples e rápida, posso-te dizer, porque tive já 3 ou 4 colegas que estiveram infectados e, de facto, pronto, uns tiveram quadros com mais dores musculares do que outros, mas, quer dizer, estes quadros que são ligeiros não provocam falta de ar, nem nenhuma sintomatologia mais exacerbada que determinasse que fosse que tivessem que recorrer a um serviço de saúde. Portanto, os casos que são ligeiros não têm mais do que aquilo que nós chamaríamos uma gripe ou até um resfriado, não é? Não é bem o caso da gripe propriamente dita, que tem um atingimento mais grave do estado geral. Depois, os doentes que precisam de hospitalização essencialmente têm pneumonias. Estas pneumonias, nós não temos, isto não, são pneumonias que não precisam de antibiótico, a menos que tenha uma infecção bacteriana sobreposta, mas isso normalmente será um doente que já está bastante mais grave e complicado e estará até numa unidade de cuidados intensivos. Não há medicamentos especificamente para o Covid, até porque, sendo uma doença nova, não foram estudados. No entanto, existem medicamentos que já foram utilizados noutras doenças e que, por um lado, como foram utilizados na MERS, portanto, no Síndrome Respiratório do Médio Oriente, parecem ser interessantes. Um deles é um antivírico que é utilizado também no HIV, que é o Caletra, que é o nome comercial, mas é o Lopinavir, Ritonavir, que tem um efeito específico antivírico para o MERS. Em relação ao Covid, ainda não sabemos, mas parece ter um efeito interessante. Portanto, nós estamos num ponto em que basicamente é, se isto é uma terapêutica que não faz mais mal do que bem, nós vamos tentar tratar o doente e dar uma oportunidade adicional para tratar o doente.
Mas ainda é tudo muito, muito recente para se perceber efetivamente os resultados, não é?
Sim, eu não diria que são terapêuticas experimentais, mas são terapêuticas com um certo grau de incerteza e de empirismo.
Pelo menos nesta situação em concreto.
Situação. Há um outro medicamento que se tem tentado a falar muito, que é a hidroxicloroquina, que é um medicamento que é utilizado para a malária, portanto é um antipalúdico. Neste momento já se utiliza menos, porque a malária tem uma certa resistência em algumas partes do mundo à hidroxicloroquina, e é sobretudo um medicamento muito importante e que eu conheço bem, porque é a área que eu trato, que é nas doenças autoimunes, que é um medicamento muito utilizado no lúpus e na artrite reumatoide. Este medicamento, já em 2006, isto, portanto, foi entre o SARS-CoV e a epidemia do MERS, foi feito um estudo in vitro que mostrou que este medicamento e um outro parecido com ele, que é a cloroquina, que é um medicamento um bocadinho menos bem tolerado e com mais efeitos secundários, eram ambos inibidores da atividade dos coronavírus em in vitro, portanto em tubo de ensaio, e mostrou-se que eles de facto conseguiam inibir a atividade viral. Sendo um medicamento facilmente acessível e até bastante barato, começou a ser utilizado no tratamento do Covid-19. Neste momento, tal como o outro antivírico que eu falei, ele não existem ensaios propriamente bem estabelecidos. E se nós quisermos ser correto, o único estudo publicado foi aquele estudo francês em que ele foi utilizado em conjunto com a azitromicina, que é um antibiótico. A azitromicina, junto com a hidroxicloroquina, aumentou a toxicidade cardíaca. Portanto, o esquema de utilização de um antibiótico com o antipalúdico parece não ser recomendado, mantendo-se apenas a recomendação, e se tu fores ver as agências internacionais do medicamento nos respectivos países, o que recomendam neste momento apenas é hidroxicloroquina. Se nós temos um doente que está ventilado, está numa unidade de cuidados intensivos, além desta terapêutica, além deste antivírico, existe a possibilidade de utilizar um medicamento que foi o Remdesivir, que foi um medicamento desenvolvido para o ébola. Não há também informação de um número significativamente de doentes medicamentos tratados com ébola, com este medicamento, que se pudesse tirar uma conclusão. Ou seja, não se sabe bem se os doentes que sobreviveram a ébola tratados com este medicamento sobreviveram devido ao medicamento ou sobreviveriam de qualquer modo. Qual é o problema? E isto é uma coisa importante que eu vou dizer como mensagem também para a população. A hidroxicloroquina é um medicamento, não é de venda livre, mas é vende-se na farmácia da esquina. E, portanto, em alguns países tem havido uma tendência, não foi propriamente uma corrida, mas um uso um bocadinho liberal das pessoas com quadros ligeiros de Covid a utilizar hidroxicloroquina. Por um lado, com o risco de efeitos secundários, porque as doses que são utilizadas no Covid são, só para teres uma ideia, nos primeiros dois dias é 4 vezes a dose que é utilizada para tratar um doente com lúpus com sintomas ligeiros e, portanto, o risco de efeitos secundários sem uma adequada monitorização torna-se real. Não é adequado, nós não temos uma noção da segurança que permita dizer que nós devemos tratar um doente em ambulatório com hidroxicloroquina.
E relativamente a uma vacina...
Uma outra coisa,
conclui então.
Que é um medicamento também, para concluir, que é o tocilizumab, que está neste momento a entrar em ensaio clínico. Vão começar pelo menos 2 ensaios clínicos em Espanha e uns 5 ou 6 na China esta semana, porque é um medicamento essencialmente anti-inflamatório utilizado na artrite reumatoide e que mostrou que consegue diminuir uma certa resposta inflamatória exacerbada do organismo ao vírus, que parece ser mais maléfica do que benéfica, com riscos agravados de lesão pulmonar e de sequelas. Este medicamento também está a ser gerido com alguma parcimónia porque tem também que se gerir estoques, mas felizmente é um medicamento hospitalar e, portanto, não se corre o risco de haver corrida
às farmácias.
Mas perguntavas-me por causa da vacina.
Relativamente à vacina, exatamente. Prevê-se que num horizonte próximo ela possa surgir?
Bom, existem pelo menos 7 ou 8 consórcios a estudar esta vacina. Eu acredito que isto é possível, mas aquilo que eu já li seria que demoraria 2 anos, a questão até pode demorar menos. Tudo implica nós conseguirmos perceber, há aqui um ponto prévio em relação à vacina, que é sabermos o seguinte, é sabermos se os doentes infectados que tiveram quadros ligeiros e mesmo aqueles que tiveram quadros mais graves, que sobreviveram e ultrapassaram, se vão ter ou não uma imunidade duradoura. Neste momento, nós ainda não sabemos, e isto é uma questão que nós falámos no início da conversa, que é saber se há uma segunda onda ou não, né? Porque nós não sabemos se a tal imunidade de grupo, que é uma questão muito polémica que eu não quero abordar porque tem a ver com decisões políticas que alguns países tomaram, felizmente não o nosso.
Como a Inglaterra no início e depois voltou atrás.
E os suecos agora estão de facto com alguns problemas, para não falar dos americanos, mas tu podes ter um vírus com uma determinada característica. Aliás, vamos falar, por exemplo, do HIV. O HIV, em princípio, não, como tu sabes, não gera imunidade, não é? Portanto, nós não sabemos ainda se este vírus, a nível de anticorpos, se comporta a esse respeito. Tudo indica que, apesar de tudo, há alguma imunidade. Só valerá a pena uma vacina se souber que esta vacina gera imunidade. O que é que acontece, por exemplo, no vírus da gripe? O vírus da gripe faz uma mutação todos os anos. Portanto, a vacina que tu tomaste no ano anterior...
Já não serve para o seguinte.
Há, de facto, muita informação de biologia básica que nós ainda não sabemos. Felizmente, já se sabe, e tudo o que está neste momento em publicação, a vacina, se for eficaz, produzi-la em larga escala não será teoricamente difícil. Há um ponto intermédio que poderá ser interessante, tal como houve em outras doenças infecciosas no passado. Há a possibilidade, mas isto é uma possibilidade, da terapêutica com o antissoro ser eficaz. O que é um antissoro? O antissoro é um extrato purificado, que são essencialmente imunoglobulinas, ou são anticorpos, que são extraídos dos doentes que tiveram a doença e foram curados. Neste momento, a grande imunoglobulina que existe é a antitetânica, não é? Portanto, nós neste momento já não temos mais nenhuma imunoglobulina livre, porque, quer dizer, a cólera praticamente desapareceu. O que existe é a imunoglobulina antitetânica. É possível, se houver um número suficiente de doentes que tenham produzido anticorpos que sejam eficazes e que sejam duradouros, é possível extrair esses anticorpos do sangue desses doentes. É um mecanismo semelhante à transfusão, portanto, aos doadores de sangue, para o público em geral conseguir
simplificar,
conseguir perceber. Esse sangue seria misturado, vamos lá ver, sangue de umas centenas de doadores, não é? E depois poderia ser infundido em doentes mais graves. É o que vai acontecer. Há um ensaio que vai começar esta semana no Instituto Karolinska, em Estocolmo. Em termos terapêuticos, seria uma oportunidade, podendo ou não ser eficaz, antes de existir uma vacina. Temos, por um lado, as medidas de contenção à qual cada um deve ser obrigado, porque mesmo que estas terapêuticas se venham a demonstrar eficazes, não devem nunca permitir um relaxamento de medidas de contenção e de precaução que possivelmente todos nós, em termos sociais, devemos passar a ter.
E, portanto, vamos manter este confinamento a que temos estado sujeitos, vamos também manter alguma distância social ou física no contacto com os outros. E isso é para não relaxar neste momento. Mas, João, as pessoas continuam a ter a necessidade de ir comprar comida, de ir à loja, de ir à farmácia. Nestes casos, quais são os cuidados que devem ter e depois, quando chegam a casa, o que é que devem fazer?
Bom, eu diria uma coisa como ponto prévio. Eu vejo frequentemente, não sei se vamos ter problemas de stock ou não, eu vejo muita gente de luvas. E é uma coisa que é paradoxal e já se tem falado que as pessoas não devem vir à rua com luvas ou de látex ou com aquelas luvas azuis de nitrito e de amil, porque isso de facto não confere uma grande proteção, e o facto das pessoas andarem com luvas, tocam com as luvas em todo o lado e podem ser elas próprias vetores
de transmissão.
Portanto, em primeiro lugar, a existência de luvas não substitui a distância social, nem substitui a lavagem das mãos, ou quer seja com água e sabão normal, quer seja com antissépticos. Isso é a primeira coisa.
Até porque a água e o sabão são bastante eficazes para acabar com o vírus, não é?
Muito eficazes. Agora, em relação aos supermercados e às farmácias, começaram logo, isto já há umas 3 ou 4 semanas, começaram logo com as medidas de proteção, com aqueles riscos no chão para as pessoas estarem afastadas, com os balcões protegidos com acrílico, por aí está bem, os supermercados estão a ter medidas em geral. Aquilo que nós devemos manter é manter uma distância, 1,5 metro a 2 metros de distância. Devemos ter cuidado, por exemplo, estou a pensar sobretudo mais nas compras de frutas e de legumes que muitas pessoas manuseiam, e isto é um hábito que tem que se deixar de existir. Há alguns supermercados já só estão a vender estes géneros em sacos, e isso é uma coisa positiva, mas quando se chegar a casa nós temos que dar o caminho àqueles sacos, metê-los na reciclagem e lavar as nossas mãos. Isso é um exemplo, não é? O que é que em termos gerais, mas isso nós não sabemos o futuro, o que é que vai ser a contenção, eu tenho muitas dúvidas, mas não será a minha área, não sei como é que vai ser uma política de futuro, por exemplo, em termos de lotação de transportes públicos, não é? Portanto, não vamos poder continuar a ter o padrão de utilização daquela lotação de um autocarro ou de um comboio que nós vemos nas grandes cidades.
Olha, João, a nossa conversa ultrapassou aqui largamente os 20 minutos, claro. Mas foi bastante útil, acho que é bastante oportuna, né, nesta altura e nesta situação que estamos a atravessar, e resta-me agradecer-te pela tua opinião, pelos teus conselhos e sempre tão esclarecidos. Foi ótimo. Muito obrigado, João.
Muito obrigado, Pedro.
Por agora é tudo, voltaremos em breve. Até lá fica o apelo a um comportamento responsável da parte de todos. Muita saúde é o que desejamos. 20 minutos ao acaso. Um podcast de José Pedro Borrego.